E começa mais um Beercast, onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi, e se eu tivesse um cachorro, o nome dele ia ser Bril.
Ai, meu nome é Anselmo Mendo e God Save the Queen.
E aqui é o Renato Martins, e a Escócia não tem só saia pra homem, tem cerveja pra homem também.
Bom, meu nome é Rafael Rodrigues, e acho que uma frase bem direta com o lance punk é do it yourself, faça você mesmo.
Tá certo, e hoje o Beercast especial, com a participação de Rafael Rodrigues, do blog Albi. Conta pra gente o que, que é o Albeers, cara. É, o que, que a pessoa encontra quando ela entra lá no albeers.com.br, tá certo?
Isso. Basicamente, vai encontrar notícias, informações do mundo cervejeiro no Brasil e no exterior. Segunda a sexta, fim de semana não tem atualização. E só informação. Desde o começo, eu queria um blog desse naipe que passasse informação do mundo, do mercado cervejeiro. E no começo era muita notícia gringa, né? Mas com o crescimento de cerveja aqui no Brasil, isso começou a ficar igual, assim.
Que é muito bom, né?
É ótimo. A gente aqui é ótimo. E o que mostra o crescimento da cerveja no Brasil.
Pra você ouvinte aí do Beercast, é uma Barça cervejeira. Então você precisa consultar o Albeers aí e
eles
tem muita coisa.
Que é
acho que vão saber, sim.
Os mais novos não, né, cara?
A Wikipedia, cara. Fala das mais modernas.
A Wikipedia da cerveja. A cerveja de hoje que a gente escolheu, né, que na verdade o Rafael trouxe pra gente, é a Brewdog Punk IPA, que é uma cerveja que a gente já tinha e-mails pedindo, a gente já tinha comentários e o Rafael escolheu fantasticamente bem, vamos falar a verdade.
Pô, mandou muito bem. Essa daqui, cara, é quem gosta de uma IPA não pode deixar passar em branco, né?
Com certeza.
Olha, o Rafael, é praxe do Beercast, né, a pessoa que trouxe a cerveja também escolher a trilha sonora. Eu quero certo. Saber de você, O que vai tocar hoje no episódio aqui?
Bom, vai tocar uma banda que chama Devil Driver, que é uma banda americana, e a música chama Clouds Over California.
Solta o som aí, Renato. Antes da gente tomar essa cerveja que tá me dando água na boca já, eu quero saber, ô Rafael, por que você escolheu essa cerveja, cara?
Bom, eu escolhi a Punk IPA por identificação com a Brewdog. Desde que a Brewdog chegou no Brasil, eu acompanhei muito de perto, por trabalhar na Tarantino, inclusive, que é a importadora oficial da cervejaria aqui no Brasil, e por acreditar que a Punk IPA é um ícone, assim, no estilo. Porque se você tomar a Punk IPA, quem já tomou, conhece, sabe do que eu tô falando. É bem única, assim, no sentido de aroma, paladar. Em testes cegos, as pessoas começavam a pegar uma cerveja e já falavam, antes de tomar um gole, já falavam Punk IPA da Brewdog.
Olha só, cara.
Tem então, personalidade, né?
Tem personalidade própria, o que é fundamental. Acho que isso é muito importante. E a qualidade da Brewdog no geral, né?
E então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, cara.
Vamos
eu tô
brindar.
Com água na boca, então vamos brindar.
Um, dois, três, saúde! Saúde. Aê!
De longe ela é muito aromática. É a primeira vez que eu tô tomando, acho que eu sou o virgem da mesa.
Pra variar. Ela é levemente turva, né? Dourada. Fez uma espuma média aqui que já baixou um pouco o meu copo. Mas esse aroma de lúpulo meio adocicado, cítrico, é uma delícia, né?
É. Na boa, adocicado pra mim aqui não veio nada, cara. Agora o lúpulo.
Eu sinto isso. Eu sinto algo meio adocicado no aroma desse lúpulo.
Eu senti muito maracujá, cítrico, assim, laranjas.
Acho que as características básicas é o cítrico e o frutado. São os que mais aparecem assim.
O maracujá que você falou, Renato, só que você falou, acho que meu cérebro ligou o maracujá, mas eu não tinha sentido de cara não, cara.
Olha aí, tá vendo?
Mas esse é um negócio que fica na cabeça, porque todo mundo fala do maracujá e eu também não acho que maracujá é tão evidente assim, mas quando se fala aí, putz, não dá pra se livrar dele, né?
Ele aparece. Não, uma vez na falou, hora. Parece que o cérebro liga aquilo e fala, nossa, o cara tem razão, tem maracujá.
Mas quando você vai ler a respeito da cerveja, muita gente fala a respeito do maracujá e de outras frutas cítricas também, né?
O maracujá, ele é bem identificado, assim, principalmente nas IPAs, né? Nas IPAs, eles relatam bem esse aroma frutado e citam o maracujá como uma fruta que é perceptível.
Ô, Rafael, por que que o pessoal da BrewDog a define como uma Modern Classic Pale Ale?
Boa pergunta.
Pergunta pra eles,
Anselmo. É melhor perguntar pra eles.
Em cada cerveja, eles pegam uma frase de impacto, assim, sabe?
Ah,
eles,
tá.
Se você pegar um, por exemplo, pra traduzir o release de cada cerveja deles... Meu, você não consegue assim, fazer uma tradução normal do release. Sabe? Eles colocam tanta gíria, tanta viagem dentro do release, que até você entender tudo, a cerveja já esquentou e já era. Já.
É uma filosofia meio punk, né? Aí acho que
Meu, eu preciso falar pra vocês. Eu, como mais novo do Beercast em termos de conhecimento de cerveja, e eu tinha aquela resistência com o lúpulo no começo do programa e etc. Eu tô adorando essa cerveja, cara. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que, lógico, o Gogol vai ganhando experiência também, né? Mas eu tô realmente, não vou dizer apaixonado ainda, né? Que eu vou tomar mais um copinho. Aí eu preciso ficar mais bêbado pra ficar apaixonado. Mas eu tô adorando essa cerveja, cara. Que cerveja foda.
Eu acho que o que foi comentado é bem isso mesmo. Eu acho que, uma coisa que define muito bem, eu acho que é o equilíbrio da Punk. Eu vou até contar uma história que eu não sei se vocês sabem. Como que o pessoal da BrewDog começou a cervejaria? Vocês sabem dessa história?
Não, não.
É o papo do quanto que eles estavam cansados das ales e das lagers inglesas, né?
Isso. Mas só que teve uma historinha por trás disso que foi assim, eles começaram a fazer cerveja de forma caseira, o James e o Martin, e teve um dia que teve um campeonato, um concurso de cervejas, e eu não sei onde foi, não sei se foi na Inglaterra, provavelmente foi na Inglaterra, e eles inscreveram, acho que eles colocaram dois ou três rótulos deles nesse concurso, se eu não estou enganado, a Punk IPA com certeza, e acho que as outras duas foram a Hardcore IPA e a 5AM. E por acaso, quem era um dos jurados desse concurso era o Michael Jackson, que é o Beer Hunter.
Sim.
E aí ele tomou tal, não sei o que, e eles ganharam esse concurso. Aí terminou o concurso, o Michael Jackson procurou o James e o Martin e perguntou para os dois o que eles faziam. E aí cada um tinha a sua profissão, né? E eles falaram, a gente tá tentando entrar nesse meio de cervejaria, esse é o primeiro concurso que a gente tá participando. O Michael Jackson virou pra eles e falou assim, então vocês larguem tudo que vocês estão fazendo e comecem a fazer uma cervejaria que vocês vão longe.
Caraca,
olha só,
cacete, hein?
Cara, eles tiveram influência direta do Michael Jackson.
Total.
Cara, escutar isso da boca do cara, você imagina, né, bicho?
Imagina, né? Se no dia seguinte os caras já estão pedindo demissão já de onde estavam.
Meu, mas eu preciso contar uma coisa pra vocês, cara. Outro dia, eu e o Gustavo, a gente tava gravando um podcast com uma galera falando sobre música, assim, bandas que fazem... Agora eu vou foder o Gustavo.
Nossa, que ridículo, né?
A gente tava falando sobre bandas que lançam cervejas.
Uhum.
E aí o Gustavo teve a manhã de falar assim, não, cara, vocês não sabem. Sabem quem tem renome pra caralho nesse mundo cervejeiro, Michael Jackson, cara, aquele cantor.
Mas fudeu, você não vai por isso na edição, você toca. Eu cara, era novo de cerveja.
Ele
caralho.
Tava crente que o Michael Jackson era o cantor, cara.
Nossa, que panaca, mano. Você é panaca, hein?
O Rafael fez um post hoje a respeito do Michael Jackson. Né? Beer Hunter The Movie, né?
Isso, foi sobre o documentário que fizeram.
Eu não sabia disso. Isso, pra mim, é primeira mão. Vai rolar esse filme? É pra TV? Como que vai?
Não é pra TV. Ele já... Na verdade, é John alguma coisa que eu sou sobre o nome dele agora, que eu não tô com o site aberto aqui. Ele acompanhou o Michael Jackson em 2005, 2006, pra um outro programa pra televisão que o Michael Jackson ia fazer. Ele já tinha feito o Beer Hunter, né? Há muito tempo atrás. E aí eles estavam com outro projeto. E
é o John Richards, o diretor.
Então. O John Richards, ele acompanhou o Michael Jackson em tudo e foi filmando todos os bastidores, degustações, palestras, tudo que o Michael Jackson foi fazer nos Estados Unidos e Europa, né? Em vários países diferentes. E ele terminou essa captação e é legal que, assim, durante as gravações, esses dois anos de gravações, ele vai citando que era nítido que o Michael Jackson estava com algum problema, né? Então ele já estava com idade, já estava bem cansado. Sim. Ele já estava demonstrando assim, sinais de que tinha alguma coisa de errado com ele. Né? Foi em 2006, 2007, acho que foi 2007, eles terminaram todas as gravações do programa e cada um voltou para sua casa. E acho que foi no começo do ano o Michael Jackson teve um infarto e antes do infarto, ele participou de um programa, desses talk shows que tem nos Estados Unidos, e ele apareceu tremendo. E o pessoal que adora já tirar pedra, né? Todo mundo começou a falar que ele estava bêbado.
Era da malvada cachaça.
Então, todo mundo já começou a falar isso. Mas não era, na verdade ele já estava com o Parkinson, mas só que ele não queria falar, ele não estava divulgando isso ainda. Né? Então. Aí, não lembro agora em qual mês, aí ele teve um infarto e com isso acentuou o Parkinson, ficou pior ainda a condição dele, né? Aí ele assumiu a doença publicamente e a partir daí ele começou a... Ele falou assim, eu vou escrever um livro sobre Parkinson. Ele já tinha vários livros editados sobre uísque e cerveja, né? E ele falou, vou começar a escrever sobre essa doença. E ele começou a escrever, começou a se dedicar pra caramba. E até no documentário eles citam que... Ele falou que o livro se chamaria I'm Not Drunk, Eu Não Estou Bêbado.
Olha, que genial, foda. Hein?
Sacada comercial.
E o documentário vai rolando sobre isso até o momento que ele morreu, ele faleceu, foi em agosto de 2007, e o documentário abrange todo esse período. Aí eles pegaram depoimentos de várias personalidades do mundo cervejeiro sobre o Michael Jackson, e, meu, vale muito a pena ver esse documentário. Ele não vai ser exibido em cinema, essas coisas, mas ele pode ser, o cara vende pelo site, o DVD... diversas formas.
Muita gente como o Gustavo, dos nossos ouvintes, a gente tem muito ouvinte que está adentrando agora o mundo das cervejas, né? E tem muita gente que não faz ideia de quem seja Michael Jackson, que quando a gente começou a falar, talvez tenha achado que era o cantor que morreu há 2 anos atrás. Mas o Michael Jackson é assim, é um dos responsáveis, cara, por a gente colocar ordem, a gente ter ordem hoje no mundo das cervejas, né, cara? Ele começou a pesquisar, a viajar e se interessar por cerveja e a classificar tudo que ele conhecia, que bebia e coisas que a gente não encontrava em literatura. Talvez ele tenha sido um dos caras que tenha levado com mais seriedade a princípio e catalogado, pesquisado e escrito a respeito de estilos, de cervejarias e de escolas no mundo inteiro. E fez um trabalho importantíssimo porque a gente tem hoje e consegue diferenciar uma cerveja da outra, né? Foi ele que startou o interesse empresarial do pessoal da Brewdog, então?
Foi ele que deu um pequeno conselho pra eles e hoje a Brewdog é conhecida no mundo inteiro.
Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa cerveja, ela tem uns traços muito... muito parecidos, assim, com uma escola americana, né, cara? Você sabe se teve alguma influência, alguma coisa, assim, na criação, na elaboração?
Não, total. A Brewdog, ela segue a escola americana. Ah. Lúpulo no talo, acho que o amargor e complexidade, acho que é o que eles seguem totalmente. Não tem nem... Eles não seguem a escola britânica, não tem, eles não têm esse interesse e eles gostam disso mesmo, é cerveja amarga e de qualidade, é isso que eles
querem. Cara, eles são uma cervejaria relativamente nova, né? Eles começaram em 2008, é isso? É bem recente, né? Eles foram tiveram tempo de ser muito influenciados pelas craft beers americanas, né? E pelas IPAs que se produziam nos Estados Unidos, né?
Total, eu acho que eles acompanharam isso e devem ter tomado muita cerveja americana para se inspirar nas receitas deles.
Tocando no mundo americano, a gente tinha aqui uma presença forte da Flying Dog, né? Que, pelo menos em rótulo e tipo de coisa, dominava aqui o mercado de quem gostava desse tipo de cerveja.
Bons tempos
de Flying Dog. Tomou totalmente, a Brewdog tomou totalmente. Acho que supriu quem gostava de Flying Dog, a Brewdog... Tomou conta desses órfãos, ou não? Vocês acham que é bobagem?
Que, Eu acho que você tá falando bobagem.
Eu acho que tem mais algumas, por exemplo, a Rogue também.
É, não, mas era outra coisa. É que, sei lá, Rafael, o Gustavo já nos adiantou que você sabia, tinha mais informações sobre alguns motivos que levaram a Flydog a sumir do país e talvez até a possibilidade de voltar. É verdade isso?
Não, então, essa possibilidade de voltar, o dono, ele deixou no ar, assim, né? Não sei, a gente não sabe se ele foi só pra ser, falou isso só pra ser simpático, ou se realmente existe. Eu quero acreditar que exista a possibilidade.
Eu também quero.
Era Tarantino que importava?
Isso, era Tarantino. E assim, vale falar que a Flying Dog, ela deixou de vir pro Brasil, principalmente por causa da burocracia brasileira na parte de entrada de bebidas alcoólicas. Eles reclamavam demais, isso todos os donos de cervejaria reclamam. Não é uma coisa da Flying Dog e tal. Todos falam que é muito burocrático, parece que eles não querem que entre nada. De tanta documentação, exame de laboratório, essas coisas assim. Então ele estava já cansado disso e ele começou a receber e-mails de muitos consumidores que ficavam reclamando bobagens, assim, sabe?
Que história que rolou na internet forte com relação a Flydog, né? Com relação à mudança do prazo de validade que os revendedores faziam, né?
Verdade.
Eles alteravam o prazo de validade e isso foi uma crítica que chegou aos produtores, ao pessoal da Flydog, e o que se falava é que eles disseram resumidamente algo do tipo assim: meu, se vocês não podem vender a nossa cerveja com o frescor que a gente gostaria que ela tivesse, então a gente não vai mais vender para vocês. Isso confere ou é conversa mole?
Não, esse papo de data alterada, isso não existe, isso é crime. Ninguém em sã consciência faria isso. E desde o começo, o Gilberto, que é o dono da Tarantino, né, ele colocou isso que era um absurdo. Inclusive, o dono da Flying Dog, ele conversou com o Gilberto diversas vezes sobre isso. Existem várias documentações provando que isso não existia. Assim, o lance foi o seguinte: o cara da Flying Dog, ele já estava insatisfeito com o lance de burocracia. É uma micro cervejaria nos Estados Unidos, eles não têm produção para ficar mandando para um monte de lugar. E então ele falou assim: ah, vamos, por enquanto vamos suspender, né? E quem sabe mais pra frente a gente conversa sobre isso. E inclusive, logo depois que eles suspenderam o envio pro Brasil, eles suspenderam, pra, se não me engano, 7 estados nos Estados Unidos também, porque eles não tinham produção pra isso. Então foi isso. E o lance sobre frescor de cerveja, todos os cervejeiros americanos batem nessa tecla. Sabe, porque fica 3-4 meses pra viajar, pra liberar porto e tal, e depois tem que vender tudo em 2 meses.
Tá. Mas essa mesma burocracia não tá impedindo da Brewdog abrir um bar aqui no Brasil?
Nem um pouco.
É porque já é público e notório, já tá sendo divulgado aí que a Brewdog vai ter um bar aqui em São Paulo, não sei se em mais outros lugares do Brasil.
A princípio só em São Paulo. Nunca se sabe, né? Mas a princípio São Paulo vai ser o primeiro da América Latina. A previsão de abertura a princípio é pra janeiro de 2014.
Ô, tá chegando então, hein?
Chegando. E vai ser no bairro de Pinheiros.
Ah, o endereço não tem ainda.
Tem. Pinheiros, Rua dos Coropés, número 41. Em frente ao Tomi Otaki.
Isso, em frente ao Instituto Tomi Otaki. É uma ruazinha ali que liga a Pedroso de Moraes com a Faria Lima.
Ah, então é mais perto da Cervejaria Continental.
Nacional. Cervejaria Nacional.
Cervejaria Isso. Nacional,
É a meio caminho, ó, vai ficar o paraíso da cerveja, cara, porque a gente vai estar a meio caminho do EAP e a meio caminho da Cervejaria Nacional, vai ter a Brewdog. É bem no meio. E, ó, pô, legal. Será que a gente vai ter a oportunidade de beber tudo o que eles produzem lá? On tap?
Ah, tudo eu não sei on tap. Mas eu acho que o legal nos bares da Brewdog pelo mundo, né, atualmente são 12 bares abertos, né, na Europa. O legal deles é que, assim, eles fazem várias parcerias, cervejas convidadas, né? Então pode ser que aqui a gente comece a receber pelo bar da Brewdog cervejas que não mandam pro Brasil. Não são vendidas aqui no Brasil. Então, desde cervejarias como Stone, Oscar Blues, e cervejarias europeias também, né? A Kernel, que é bem famosa lá fora também. E pode ser que elas comecem a chegar via Bar da Brewdog. Ou seja, vai ter só Bar da Brewdog.
Eu gosto de falar dos rótulos das cervejas, eu trabalho com design gráfico.
Ah, pronto, essa ele vai se esbaldar então.
Ó. Não vou me esbaldar, cara, é pra falar o quanto que eles foram, assim, ousados, porque eles têm um rótulo relativamente simples, mas é moderno atinja a juventude, o consumidor mais novo, direto, cara. As cervejas deles se destacam muito nas prateleiras do supermercado, porque eles começaram a fazer rótulos que a gente não via aqui no Brasil. Eu não sei se em outros lugares do mundo você tinha rótulos que tinham essa simplicidade, essa modernidade, que tem uma relação com grafite, que tem uma relação com silkscreen, os rótulos com uma cor só, com o rótulo manchado, com o nome da cerveja escrito grande, sem todo aquele rebuscamento que a gente via tanto nas cervejas europeias e até nas cervejas americanas. Isso faz eles se destacarem muito na prateleira e se destacarem muito no marketing, né? Eu acho que chama muita atenção e eles são consistentes, eles não ficam mudando isso. Isso continua numa grande linha de cerveja que eles têm e até algumas outras que eles usam com desenhos e ilustrações. É bem legal, eu gosto bastante.
É legal. Vocês já viram a série que eles têm, da Abstract?
Sim, sim, sim. São lindos os rótulos.
O logo deles por si só já é muito interessante, né? Parece um cachorro, sei lá, um cachorrinho.
É, parece um cachorrinho, mas assim, você tem que abstrair bastante, né? Porque parece mil coisas.
Parece um cachorrinho uivando, assim.
É, parece um par de chifre, parece uma cadeira meio esquisita, parece um monte de coisa, mas é bonito, eu também gosto. Eu também
depende
gosto.
De quantas cervejas você vai tomando,
né? Isso, isso.
Never on your side. Eu vou começar hoje pelo Anselmo. A Brewdog, ela se repete aí no seu decorrer de degustações aí? E quantas tampinhas ela merece?
Se repete, não é uma cerveja que tá toda semana na porta da minha geladeira, mas é uma cerveja que eu compro de vez em quando. Eu gosto bastante da Punk IPA. Eu tava revendo aqui, eu tenho um caderninho onde eu anoto tudo que eu bebo, cara. E eu fui ver lá há alguns meses não, já faz bastante tempo que eu anotei no caderno, a primeira Punk IPA que eu tinha tomado, e eu dei pra ela 3 estrelas, aqui eu marco com estrelas, 3 estrelas e meia. E eu vou melhorar a minha classificação, vou passar ela para 4 tampinhas, porque eu acho que eu percebi novas qualidades que antes eu não estava preparado para perceber.
Você, Renato, é uma cerveja que você repete bastante? Essa figurinha vale colar 2 vezes em cima ou não?
Cara, é uma cerveja excepcional, né, cara? Pra quem gosta, que nem eu falei no começo, quem gosta de uma IPA não pode deixar esse daqui passar em branco. Mas assim, que nem eu comentei, eu sempre tenho alguma cerveja da Brewdog no geral. Essa semana aí eu tava com a 5M e tal, sempre tem alguma na minha geladeira rolando deles. Mas essa daqui, especificamente, fazia já algum tempinho já, alguns meses que eu já não provava. A última vez que eu tinha tomado foi no Empório Alto de Pinheiros em chope, faziam já acho que uns 2 meses. Mas, cara, excelente, né? Tem que fazer parte da geladeira assim. E vou colar do Anselmo aí, vai ganhar 4 tampinhas também.
Olha, eu achei uma breja aromática da hora que eu abri a tampinha até colocar no copo. Eu gostei pra caralho dessa Punk. Eu não vou me arriscar a dar 5 tampinhas, porque acho que tem muita coisa pra eu conhecer ainda. Mas eu vou dar 4 tampinhas e uma amassada. E é uma cerveja que eu vou querer repetir, cara. Porque eu já tinha ouvido falar bastante da Punk. Tava com vontade de provar ela logo. Segurei a degustação pra gente poder gravar e eu ter uma percepção ao vivo, teoricamente, né? E 4 tampinhas e meia, sem dúvida nenhuma. É uma cerveja que vai estar na porta da minha geladeira, sim. Eu paguei um pouquinho caro aqui em Salvador, né? Eu encontrei aqui em Salvador e eu paguei R$24 nela na Long Neck.
Muito caro. É, por sinal,
muito caro, é. Mas encontrei, tudo bem, encontrei. Quem forneceu foi a vitrine da cerveja aí.
Aqui em São Paulo, se eu não me engano, eu comprei no Pão de Açúcar e paguei algo em torno de uns R$13, se eu não me engano.
Nossa, eu paguei o dobro, que dó, mano.
Pão de Açúcar está nessa faixa mesmo, de 13, 14 e pouco, tá nessa faixa.
E você, Rafael, é uma cerveja que faz parte da sua geladeira? Pra quem não sabe, né, o Rafael mora em Campos do Jordão, cara. É invejável a cidade que ele mora. Pelo menos eu teria muita vontade de morar em Campos do Jordão, que eu acho uma cidade foda. E você costuma comprar Punk aí, ô Rafael? Você acha que dá pra acompanhar num fundi aí em Campos do Jordão ou não?
Vende no Baden-Baden?
Não. Eu acredito muito em harmonização, tal, essas coisas assim, Mas eu sou aquele cara que gosta de tomar basicamente a cerveja sozinha, sabe? Aquela coisa de abrir, tomar ela e perceber tudo dela. Eu acho que ela se torna bem mais prazerosa também com harmonização, né? Isso em qualquer estilo. Mas eu sou daquele que, geralmente, se você chegar em casa e estiver tomando cerveja, geralmente eu não vou estar comendo nada junto, não. Eu, basicamente, eu compro cervejas da BrewDog, sabe? Eu gosto muito de ir experimentando. Cada rótulo novo que vai aparecendo, eu procuro pegar algum e tomando para conhecer todos. Mas, com certeza, a Punk, eu escolhi a Punk, inclusive, para tomar com vocês hoje, que, com certeza, a Punk é uma que eu sempre estou repetindo na geladeira, ou se eu vou em algum bar tal, pra iniciar, acho que a Punk, pelo menos pra mim, é uma boa pedida.
E quantas tampinhas você dá pra ela?
Eu acho que eu dou 5 tampinhas pra Punk, cara. Oh,
5 tampinhas pra Punk, aê.
Pelo equilíbrio dela, pela qualidade dela, pela personalidade que ela tem. É uma cerveja muito boa.
E vamos para os contatos e garrafadas do episódio de hoje. Vou mandar um alô pro Ícaro Balestrin, que deixou uma mensagem pra gente aqui no post. Um abraço, Ícaro, pro Richard Buskman e pro Carlos Adão, o deputado federal. E... Patrick! Ei, Patrick!
Não, sou eu que vou mandar esse daí. Mandar um abraço pro Patrick, que mandou um comentário aqui agradecendo o Luquita da galera. Eu não sei se o Luquita merece todos esses agradecimentos, não, cara. Ele tava criticando aqui o Black and Tank que o Ricardo sugeriu. E o Patrick tá aqui dando explicações técnicas a respeito desse drink, que é excelente. Obrigado, Patrick. Obrigado também ao famosíssimo Guilherme do Boteco do Ferreira. Outro abraço pra Rafaela Ivo, que é de Canela, no Rio Grande do Sul, uma nova ouvinte. Muito obrigado, Rafaela.
Ah, aproveitando que você falou da mulherada, ô Anselmo, eu vou mandar um abraço também pra Adriana Jardim, lá da França, que ela esses dias comentou comigo que tá escutando todos os nossos episódios de trás pra frente aí, que ela ficou um tempinho sem ouvir.
Ela quer ver se encontra alguma mensagem satânica. Né?
Mas não, tá gravando. Igual o CD da Xuxa.
É, né? A cerveja é coisa do demônio.
Eu queria mandar um abraço também pros novos seguidores do Twitter, o Zazu. É isso, é o nome dele, pô. Zazu. Pro Nathan Frick, Rodrigo Dutra Leal, o Vitor Jimenez, pro Ale Maia, Ana Gouveia, pro Leonardo e pro Manual do Homem Moderno.
Olha só, e pra quem deu 5 estrelinhas essa última semana pra gente lá no iTunes, foi o Charles Cruz.
Pô, cara, o Charles, então, encontrei ele, encontrei o João Gabriel e mais um pessoal lá no Rio de Janeiro, no Mundial de Labierre, que rolou agora nesse sábado. Queria mandar um abraço aqui pro Luiz Loureiro, que encontrei ele lá, ficou tomando uma cerveja comigo. O João Victor também, que eu encontrei, me apresentou pro Osmar e pro Schumacher, que são da NOI. Mandar um abraço especial pro Samuel, da Body Brown. Mandar um alô aqui especialíssimo pro Sérgio, cara, da Penedon, e pro Bernardo, da Duas Cabeças. Fizeram uma cerveja em parceria lá que ficou show de bola. E mandar um abraço também pro Sérgio Fraga, da Cervejaria Fraga, e pro Gabriel, que é o mestre cervejeiro da Sangalim. Então tá aí, muito legal o evento, em breve novidades.
E olha só, eu tenho um desafio, hein? Pra quem entrar lá no iTunes e der 5 estrelinhas, eu pago um chopp lá no Tchê Café. É só me mandar um e-mail, gustavo@beercast, falar, dei 5 estrelinhas lá, eu deixo o chopp pago.
Precisa mandar também um abraço pessoal do Instagram, né, que a gente tá com cada vez mais seguidores aí, curtindo as fotos que a gente tá postando. Um grande abraço.
E agora, Beer News, vai, Rica! Manda aí as notícias cervejeiras da semana.
Psiquiatra inventou uma cerveja, na verdade uma droga, que você pode tomar como se fosse uma cerveja, que ela te deixa bêbado, mas ela não é álcool, ela só te deixa bêbado e ela tem um antídoto. Então, quer dizer, você bebe a cerveja e se você tomar um antídoto, você deixa imediatamente de ficar bêbado.
Ah, tá bom. Então você pode tomar uma cerveja sem álcool, tomar esse negócio, ficar bêbado e depois tomar um antídoto pra voltar ao estágio que você
exatamente
tava tomando uma cerveja sem álcool.
Exato.
Pô, sensacional.
Aí você pode sair pra dirigir, pode sair pra fazer o que você quiser, se não tivesse ficado bêbado nunca. Bom, e essa semana também foram lançadas duas novas cervejas de bandas brasileiras. E ambas estão comemorando 30 anos de carreira. Que é...
Dominó e Roupa Nova.
Titãs e Paralamas do Sucesso. Titãs está lançando um rótulo pela Colorado e os Paralamas do Sucesso estão lançando um rótulo pela Bamberg.
Cara, isso é uma coisa que eu não podia deixar de falar, uma coisa que me decepcionou. Foi lá no Mundial. Foi ir até o Mundial de Labierre no Rio de Janeiro e constatar que a cerveja do Titãs tinha acabado e eu não consegui provar, cara.
E por falar em Mundial, várias cervejarias brasileiras foram premiadas lá com medalhas e a gente tem um destaque especial justamente para Colorado, que ganhou uma medalha de platina com a Ithaca Oak Aged. E a Walls com a Walls Petroleum, que ganhou também a medalha de platina. A Walls, além de ter ganhado essa medalha de platina, ganhou 4 outras medalhas de ouro. A exemplo da Bode Brown, que também levou 4 medalhas de ouro.
Legal, muito bom. Ó, mais uma notícia rapidinha aqui. O próximo terceiro encontro Sky Nerd, cara, organizado pelo Luquita da Galera, vai acontecer no Rockefeller Burgers e Beers, que fica na Vila Olímpia, e tá todo mundo convidado. É um encontro nerd que gosta de beber cerveja. Provavelmente algum de nós estaremos lá. No sábado, dia 30 de novembro, a partir das 18 horas.
Boa, eu estarei lá.
Então, levando em conta as polêmicas que a Joke Beers tem criado aqui com o Gustavo e as suas piadinhas infames, e o Ricardo e as suas piadas que pouca gente ri, hoje a gente resolveu fazer uma batalha de piadas. Manda aí, Ricardo, cada um vai ter a chance de contar a sua, e lá no final os nossos ouvintes podem decidir mandando uma mensagem pra gente quem foi o mais infame ou o mais engraçado. Acho que mais engraçado vai ser difícil, hein? Manda, Rica, manda, Gustavo.
Ah, então eu tinha dois bêbados bebendo cerveja num bar há mais de 3 horas e enchendo a cara. Cara, né? Até que um cara perguntou pro outro: ô, onde você mora? Eu moro lá na rua do outro lado. Porra, sério? Eu também. Mas eu nunca tive por aqui. Minha casa é aquela lá da esquina, ó, aquela amarela. Ah, vai se fuder não. Aquela casa é minha. Não, senhor, é muito minha. Então eles resolveram solucionar o mistério. Foram até a casa e um deles falou: é aqui onde eu moro. Impossível. Quem mora aqui sou eu. E ficaram naquela discussão. De repente, a porta abre, uma senhora aparece louca da vida e diz: bonito, né? Pai e filho bêbados discutindo no portão.
Vai, fala aí.
O bêbado entrou na contramão e o guarda parou ele e falou: onde o senhor pensa que você vai? Ele: bom, eu ia pra uma festa, mas parece que ela já acabou, tá todo mundo voltando.
Ganhou a batalha de Joke Beers hoje. É a piada atropelada do Gustavo ou a piada da família bêbada do Ricardo? Mande aí uma mensagem pra gente lá no blog dizendo o que você gostou ou odiou mais.
Rafael, mais uma vez, cara, eu vou te agradecer de coração mesmo pelo seu tempo para gravar aqui com a gente, por carregar essa bandeira cervejeira.
É, eu que agradeço o convite. Desde o começo, quando você, Gustavo, começou a conversar comigo e mostrou o projeto, achei bacana. Comecei a escutei vários, e acho bacana cada vez mais vocês continuarem nessa pegada e convidarem pessoas interessantes. Já convidaram o Maurício também, e acho que isso só engrandece o programa de vocês e que cada vez mais vocês continuem nessa caminhada, e que já vocês vão estar no programa 100 aí, só comemorando.
E aí, pra você que ficou com a gente até o final, obrigado pela paciência. Não deixa de acessar hibricast.com.br, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e no iTunes você encontra a gente como Beercast Brasil. Para você acessar e ter conteúdo cervejeiro, você vai acessar www.albeers.com.br. Obrigado! Tchau!
Aí, valeu! Tchau. Obrigado! Tchau.